10 horas e 33 minutos, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 1 de agosto de 2023. E está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. As eleições para a presidência da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, estão marcadas para 15 de agosto. Esta é uma das principais entidades do setor produtivo do nosso estado. Por isso, hoje, aqui no CBN Paraná, vamos ouvir o candidato Romeu Barion. Ele fala sobre o próprio sistema e quais os projetos para incentivar a indústria paranaense. A jornalista Joyce Carvalho conversou com ele. Vamos ouvir.
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, é uma das principais entidades do estado, do setor produtivo, integra, inclusive, o chamado Grupo G7. E agora, em agosto, passa por uma nova eleição. Existe uma concorrência para as eleições no dia 15 de agosto e, por isso, nós estamos recebendo aqui na CBN o Romeu Barion, empresário industrial, que está concorrendo, vai fazer parte das eleições de 2023 do sistema FIEP. Romeu Barion, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui na CBN.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na CBN.
Eu vou perguntar já para o senhor qual é o desafio hoje da FIEP, do sistema FIEP, quanto instituição. Como eu salientei, é uma das principais do Estado, tem uma voz muito ativa, uma participação ativa em vários assuntos. Na opinião do senhor, qual é esse desafio hoje e o que o senhor também pretende transformar o sistema? De que forma?
Olha, a FIEP é a principal instituição de representação e nós estamos observando no país uma desindustrialização muito forte. Para se ter uma ideia, o Brasil deverá crescer esse ano 2,1%, são as estimativas. E a alta do PIB representada é o agronegócio que puxa. A indústria, infelizmente, ela está ficando cada vez mais penalizada. E os grandes desafios que a gente vai enfrentar é com relação à inovação e à melhoria de produtividade das nossas indústrias. Para isso, nós vamos trazer, primeiro, um agente financeiro na FIEP para ser um interlocutor das instituições bancárias federais e estaduais, as estatais, para que venha oferecer recursos com juros acessíveis, porque hoje os juros são muito altos e acabam inibindo a produtividade e o crescimento das indústrias. O outro fato é a inovação. A indústria precisa de inovação, senão nós não conseguimos competir no mundo que está globalizado. Eu sempre falo para os industriais que estão em contato conosco que se você não é competitivo nas prateleiras lá de supermercados da Europa, dos Estados Unidos, você também não é competitivo aqui nas prateleiras de Curitiba e qualquer cidade do Paraná. Então nós temos que ser competitivos.
Já que o senhor citou sobre essa questão da produção industrial, vem oscilando de uma maneira muito intensa. Há necessidade, por exemplo, além dessa articulação que o senhor falou, até em nível federal, em nível estadual, como o senhor vê qual seria um caminho para a indústria para retomar patamares já vistos anteriormente?
Pois é. O que falta no país é uma política industrial. E a gente observa que os países que estão crescendo têm uma política industrial bem definida. E nós já temos um grupo de empresários trabalhando aqui em Curitiba num modelo de um ecossistema para se desenvolver uma política industrial paranaense. Para isso, nós já fundamos, há poucos dias atrás, uma associação chamada Associação Paranaense das Indústrias de Alimentos. Ela começou com a indústria de alimentos, mas já se expandiu para todos os tipos de indústria, porque ali é o foro adequado para fazermos aí um ecossistema de negócios. Com isso, nós vamos tentar replicar isso junto ao governo federal, com apoio das instituições de produção do país.
O sistema FIEP é muito conhecido também pelos serviços, pela estrutura que oferece à população paranaense, não só o setor industrial. Como o senhor também vê hoje essa cultura, essa oferta, e qual é a ideia do senhor caso seja eleito nesse sentido?
Bom, a FIEP tem uma capilaridade muito grande dentro do estado do Paraná. Essa estrutura já existe, então ali tem o serviço SESI, SENAI e IEL. O que nós vamos fazer é melhorar a eficiência, porque eu vejo que tem algumas regiões do estado que os serviços funcionam muito bem, e tem outras que existe uma precariedade, um atraso nas informações. Então essas casas de indústria nós vamos revitalizá-las, fazer ali também um espaço de negócios, e para que a coisa continue funcionando, para que a FIEP continue crescendo, nós temos que criar novas lideranças. Para isso, nós vamos criar a FIEP Jovem. A FIEP Jovem vai funcionar dentro do Centro das indústrias do estado do Paraná. Ali vamos capacitar esses jovens, fazer com que eles entendam como funciona o sistema sindical, como é a militância. Eu milito no sistema sindical há muitos anos, por isso que eu me acho apto a ser hoje o presidente da FIEP, mas eu fui crescendo dentro do sistema, participando ativamente. Para poder chegar à diretoria ou vice-presidente, como eu fui, ou mesmo agora presidente, a pessoa tem que ter uma maturidade.
Como também se aliar com outras lideranças do Estado, dentro da FIEP, fora da FIEP, para que haja esse caminho um pouco mais consolidado ou diferenciado a partir da realidade de hoje? Essa conversa hoje é fácil, Romeu Barion?
Eu entendo que é fácil, porque todos os projetos que eu desenvolvi ao longo da minha vida no associativismo, nunca foi sozinho, sempre foi um grupo de pessoas e depois um grupo de instituições. Então, vou te citar um exemplo aqui. Eu comecei muito jovem, né? O primeiro trabalho que eu estive envolvido foi o Comitê Paraná Ohio, que era um comitê de intercâmbio cultural lá na década de 80, e nós fizemos muitos programas de intercâmbio com jovens e também trouxemos para cá o programa Semente para as Américas e foi também a semente implantada do SEAT Nacional, porque nós aproximamos os bombeiros de Cleveland com os bombeiros de Curitiba e dali surgiu uma parceria. Então, eu enxergo sempre assim, passando pelo Comitê Paraná Ohio, eu fui para instituições da nossa categoria, para o Sindicato da Indústria Cacau e Bala, para a Associação Brasileira da Indústria Cacau e Bala, e agora recentemente criamos o IMPAR, tem 6 anos, que é o Instituto Paranaense de Reciclagem, que cuida do nosso meio ambiente e encaminhando corretamente as embalagens dos produtos para a reciclabilidade.
Aqui na CBN, eu estou conversando com o Romeu Barion, que é empresário industrial e é candidato às eleições do Sistema FIEP neste ano. A eleição está marcada para o dia 15 de agosto e estamos ouvindo o Romeu Barion sobre a perspectiva dele, a visão dele também para esse setor tão importante no Estado e para uma entidade também que tem uma representatividade bastante intensa por aqui. Barion, em relação à capacitação que o senhor comentou um pouquinho, esse talvez seja o grande gargalo, como hoje o sistema FIEP pode e como poderá também ajudar nessa capacitação e nessa consolidação de profissionalização do setor?
Bom, nós temos na FIEP 2 instituições importantíssimas, melhor, 3, Senai, SESI e IEL. Eu, na nossa empresa já tem 63 anos, sempre usamos o serviço do Senai para capacitação dos funcionários. Então, fazemos cursos em campo, company, dentro do chão de fábrica, e também os teóricos que são feitos lá na sede do Senai. Com relação ao SESI, cuidamos da saúde do trabalhador, do bem-estar, que é muito importante. E o IEL, exatamente, são os jovens que querem iniciar a carreira na indústria e vêm através do IEL como estagiários e trainees. Então, essas três instituições comandadas pela FIEP são muito importantes, podem ajudar muito na capacitação.
Romeu Barion, como o senhor analisa assuntos que hoje são muito importantes, não só para a indústria, mas de maneira geral para o setor produtivo? Há alguns anos nós tínhamos muita discussão sobre logística reversa. Hoje temos a economia circular, nós temos esse papel do SG, da sustentabilidade, cada vez maior. Como na sua gestão, eventualmente, o sistema FIEP daria ainda mais apoio para as indústrias nesse sentido?
Bom, o ESG hoje está na pauta das indústrias, né? Nós temos que cuidar do meio ambiente, cuidar da ética, do compliance, e o sistema FIEP tem diversas iniciativas nesse sentido. O IMPAR, que eu te falei, é uma delas, cuida da logística reversa. A economia circular, ela está inserida no contexto industrial, e aí são elos de ligação, e nós vamos desenvolver cada vez mais isso aí.
Inovação também é outra palavra-chave, não, Romeu Barion?
Bom, inovação é a pedra angular, né? Se você não tem inovação nas suas indústrias, infelizmente você é engolido pelos concorrentes. Mas a gente tem planos de fazer, como eu já citei, espaço de negócios e trazer para todas as coordenadorias no interior do Estado uma expertise para motivar o empresário a conhecer. Evidentemente que o empresário não tem tempo de ficar sentado numa sala de aula, escutando palestra 1 a 2 horas, mas se você promove um espaço onde tem um ambiente assim de colaboração, acho que nós poderemos ter muito sucesso, sim.
Muito obrigada pela entrevista, pela participação.
Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de estar aqui na CBN.
E salientando que a CBN convidou também o outro candidato nessas eleições, o Edson Vasconcelos, mas ele informou a nossa equipe que neste momento ele não se manifestaria. Então o espaço foi aberto, segue aberto para qualquer eventualidade também de manifestação. Este foi Romeu Barion, que é candidato então às eleições do Sistema FIEP em 2023.
10 horas e 43 minutos. Nós seguimos com o nosso CBN Paraná desta terça-feira, 1º de agosto de 2023, com informações ao vivo da região dos Campos Gerais, porque por lá um adolescente foi apreendido pelo crime de zoofilia. Foi no município de Porto Amazonas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O mandado de busca e apreensão do adolescente foi cumprido no fim de semana. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na metade de julho e gerou revolta da população local e organizações não governamentais protetoras dos animais, já que as ações foram filmadas por moradores e as imagens divulgadas em redes sociais. O caso chegou à polícia, que abriu investigação e identificou o autor do crime. O adolescente foi encaminhado para o Centro de Socioeducação de Curitiba e vai ficar internado por até 45 dias. Segundo a polícia, a zoofilia é caracterizada pelo crime de maus-tratos a animais, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. 3 policiais militares são presos na segunda fase da Operação Bogotá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. A segunda fase da Operação Bogotá, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, foi desencadeada nesta segunda-feira nas cidades de Maringá, Floresta, Itambé e Engenheiro Beltrão. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão, com o apoio das corregedorias das polícias civil e militar. Entre os presos estão 2 policiais militares na ativa e 1 policial rodoviário na reserva remunerada. A Operação Bogotá investiga a prática de crimes de roubo, peculato, disparos de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e lavagem de dinheiro. Os crimes teriam supostamente o envolvimento de policiais civis e militares. A investigação começou em junho deste ano. Foi quando o GAECO recebeu uma denúncia de roubo de carga com possível envolvimento de agentes públicos, inclusive policiais que teriam utilizado nos crimes viatura oficial, armas e coletes balísticos. Após a primeira fase da operação, as investigações apontaram possível envolvimento de outros agentes que foram alvos da operação desencadeada ontem. No cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Desde a primeira fase, quase 6 pessoas já foram presas. Já tinha sido preso também um policial civil em atividade. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. GAECO cumpre mandados na prefeitura e na casa do prefeito de Porecatu, que fica no norte do estado. A operação investiga o envolvimento de agentes públicos municipais e empresas em fraude à licitação. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. O Ministério Público do Paraná está cumprindo 25 mandados de busca e apreensão em 7 cidades do estado na manhã de hoje, no âmbito da operação que apura a prática de crimes contra a administração pública. 2 prefeitos de cidades aqui do norte do Paraná são investigados. O Fábio Luiz Andrade, o Fabinho de Porecatu e o Wilson Álvaro Cantagalo, que é conhecido como Galo de Faxinal. Os prefeitos, os 2 do PSD, estão acusados de fraudes a licitações e peculato. As ordens judiciais foram concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em razão do foro por prerrogativa de função desses 2 investigados. Além de Faxinal e Porecatu, os mandados foram cumpridos também aqui em Londrina, em Curitiba, em Ponta Grossa, Arapongas e Alvorada do Sul. A reportagem tentou conversar com os 2 prefeitos, mas até o momento não tivemos o retorno. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Um caminhão carregado com soja tombou na noite de ontem, próximo das 11 da noite, na BR-277, pertinho do quilômetro 128, ali na pista sentido Curitiba, em São Luís do Purunã. A Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar o fluxo de veículos devido à carga esparramada. Os agentes constataram que, junto com a soja, havia tabletes de maconha sendo transportados. A polícia realiza a retirada dos entorpecentes nesta manhã e o levantamento da quantidade que será apreendida. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná foram até o local para realizar a limpeza da pista e a retirada do veículo. Ainda na manhã de hoje, uma fila de cerca de 10 quilômetros chegou a se formar no sentido Ponta Grossa-Curitiba, com fluxo sendo desviado por uma faixa e também pelo acostamento. A Polícia Militar apreendeu um Gol com uma cadeira de praia no lugar do banco do motorista em Pato Branco. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Isso mesmo. O Gol estava com uma cadeira de praia no lugar do banco do motorista. O condutor, segundo agentes, apresentou sinais de embriaguez e foi preso durante patrulhamento pelos bairros da cidade. O teste do bafômetro resultou em 0,61 miligramas por litro, que configura infração gravíssima, além do banco trocado. O caso foi divulgado nesta segunda-feira após o homem ser liberado provisoriamente. Luciano.
Que situação, né? Que situação, Franciele Tien. Para você que ficou curioso, você encontra essa foto nas redes sociais aí da CBN, lá em Cascavel, aqui da CBN Curitiba também. Bom, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.